A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Universidade Multicamp. No programa de hoje vamos conhecer um trabalho desenvolvido pela Universidade Federal do Pará no contexto da pandemia de Covid-19. É o projeto Modelo de Predição Temporal de Evolução dos Casos Confirmados do Novo Coronavírus no Brasil, desenvolvido por professores da Faculdade de Sistemas de Informação do campus de Cametá. Esse estudo foi publicado recentemente na revista científica IEE, Latin America Transactions, e quem vai conversar com a gente por telefone é o coordenador do projeto, o professor Elton Sarmânio Siqueira. Ele é mestre em ciência da computação, doutorando em informática pela Universidade de Brasília e professor do campus universitário de Cametá. Professor Elton, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje.
Eu agradeço pelo convite da Rádio Web e vou apresentar um pouco do meu trabalho junto com meus amigos, professores, Carlos Santos Portela, o Fabrício Farias e a doutoranda Camila. Eu agradeço pelo convite.
A primeira pergunta é que nesse período de pandemia a gente tem acompanhado diversas projeções, né, sobre o avanço da doença baseadas em diferentes modelos. E um dos mais conhecidos, o mais difundidos, é o modelo do Imperial College. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a importância desse tipo de estudos, né, e quais dados ou fatores são relevantes para o desenvolvimento desses modelos, professor.
Quando começou a pandemia do novo coronavírus, quando o vírus saiu do continente asiático e foi para a Europa, o governo britânico adotou a seguinte estratégia quando houve os primeiros casos do novo coronavírus, que se baseava na mitigação da pandemia e na imunização de rebanho, ou seja, aquela infecção de grande parte da população que, na teoria, desenvolveria imunidade coletiva com o objetivo de proteger todos os cidadãos. Entretanto, os matemáticos do Imperial College de Londres apresentaram um modelo matemático mostrando o panorama de como essa doença, ou do novo coronavírus, ia se propagar pelo país e como ia se impactar no sistema público de saúde, que é o chamado NHS, que é o SUS do Reino Unido, e quantas pessoas iam morrer. E dessa forma, a estratégia foi o que? Questão de distanciamento, isolamento, e com a projeção deles, eles estimaram que mais de 300 mil pessoas iriam morrer caso o governo britânico adotasse a questão da imunização de rebanho. E dessa forma, o governo ele mudou essa estratégia conforme esse modelo matemático que foi elaborado pelo Imperial College, os matemáticos. Embora esse estudo do Imperial College seja útil em nível global, ele é incapaz de avaliar particularidades regionais, por exemplo, no Brasil. O modelo matemático ele não pode ser transferido da Inglaterra para o Brasil de uma maneira tão transparente e flexível. Então, ele tem que ter algumas adaptações, porque ele depende do comportamento, da dinâmica da população. Então, nesse sentido, muitos pesquisadores no Brasil começaram também a elaborar alguns modelos matemáticos que fossem capazes de prever o nível de contaminação do novo coronavírus no Brasil, em algumas escalas regionais, municipais, enfim. Então, alguns fatores são relevantes para o desenvolvimento desse estudo, que são a dinâmica do comportamento da população. Por exemplo, porque a partir dessa dinâmica nós podemos extrair parâmetros epidemiológicos que são capazes de elaborar modelos matemáticos mais precisos. E cada país, cada região tem uma dinâmica de população. Então é a partir disso que a gente consegue elaborar modelos matemáticos predizer, ou construir modelos matemáticos que conseguem predizer a taxa de contaminação desse coronavírus e que a gente possa estabelecer políticas públicas que possam mitigar ou reduzir o caos da propagação desse vírus.
Ok, professor. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse o diferencial, né, desse modelo, desse projeto que o senhor coordena em relação, por exemplo, a esses outros modelos, né? Quais são os elementos, o senhor já estava adiantando um pouco, né, mas queria que o senhor reforçasse quais são os elementos sobre a realidade brasileira ou amazônica que são levados em consideração nesse trabalho específico que o senhor e sua equipe desenvolvem.
Primeiramente, os primeiros modelos que foram elaborados no Brasil e foram baseados no modelo C, S, E e R, que são os suscetíveis, expostos, infectados e removidos. E a maioria dos modelos se baseia nesse modelo C, que é um modelo muito utilizado na comunidade científica, para outros coronavírus, como a influenza, H1N1, entre outros. Entretanto, o modelo que foi desenvolvido pela nossa faculdade ele não se baseia no modelo feio, ele se baseia no comportamento da dinâmica da população. E a partir disso nós extraímos o quê? Os dados do comportamento da população e conseguimos extrair parâmetros matemáticos que conseguem estimar o nível de contaminação do novo coronavírus. E nesse caso nós usamos algumas técnicas de amostragem bayesiana, que os outros trabalhos não utilizam. Então, a maioria dos trabalhos utilizam algumas técnicas de aprendizagem de máquina, que se baseiam também nos dados do comportamento da população. Entretanto, nós não usamos parâmetros epidemiológicos. Esses parâmetros epidemiológicos, eles dependem da dinâmica da população, dependendo da região. Porque a dinâmica da região amazônica é diferente da dinâmica da região sul. Então, esse modelo C tem que ser adaptado. Diferente do nosso, que a gente não utiliza parâmetros epidemiológicos. Então, a gente não depende da questão demográfica.
Então, por exemplo, só para um esclarecimento, antes da gente passar para a próxima pergunta, então, vocês não utilizam esses fatores epidemiológicos, vocês, por exemplo, não fazem, vamos dizer, uma espécie de cruzamento entre os dados que são gerados, por exemplo, pelas secretarias municipais ou estaduais, com um modelo matemático, é isso? Só me explique, por favor.
Nós utilizamos dados da dinâmica da população, assim, quando eu falo, é o nível de contaminação das pessoas, o número de contaminados ao longo de um período. Nós usamos os mesmos dados que os modelos anteriores, que o modelo C usa, nós usamos. Entretanto, nós não pegamos os parâmetros epidemiológicos, como taxa de infecção, nível de contaminação, alguns parâmetros epidemiológicos muito utilizados na área da biologia. Nós utilizamos somente o quê? A quantidade de contaminados ao longo do tempo. E a partir desse comportamento da contaminação do vírus, nós conseguimos extrair parâmetros matemáticos através de amostragem bayesiana, que eles conseguem prever e estimar no horizonte de 7 dias como será o comportamento da taxa de infecção desse vírus, da dispersão da contaminação.
A minha próxima questão é em relação justamente à aplicação, né, desse modelo que vocês desenvolveram, né? Se ele já foi aplicado, por exemplo, aí mesmo em Cametá, compreendendo um pouco da realidade local aí, ou em outro município, ou mesmo no buscando dados do Brasil inteiro, né? E o que, que esses dados revelaram, né, sobre essa situação local aplicada, né, em relação aos próprios dados oficiais, né, da evolução da curva de casos, o ritmo de contágio, como é que se dá esse paralelo entre os dados oficiais, reais, né, e o que, que o modelo já previa, como é que se dá esse comportamento?
O modelo que foi publicado, nós não aplicamos em alguma região específica, como Cametá, Belém. Nós fizemos alguns testes, mas em termos de publicação, nós utilizamos os dados relacionados ao Brasil como um todo, ao número de contaminados do Brasil como um todo. E o modelo em si, ele é flexível e pode ser aplicado em qualquer município. Basta o quê? Que as secretarias de saúde possam disponibilizar os dados de contaminação diária do novo coronavírus. Tendo essa base de dados, esse conjunto de dados, o modelo pode ser facilmente executado e prever em um horizonte de 7 dias a taxa de contaminação. E diferente dos outros modelos que eu falei anteriormente, a gente não precisa fazer um novo estudo para estimar novos parâmetros epidemiológicos. Por exemplo, os parâmetros epidemiológicos em Cametá são diferentes dos parâmetros epidemiológicos em Recife. Mas, em contrapartida, o nosso modelo pode ser aplicado tanto em Cametá como em Recife, tendo como real necessidade o conjunto de dados da taxa de contaminação ao longo do tempo do novo coronavírus.
E em relação a isso, né, que o senhor vem abordando com esse projeto e ao longo da entrevista, uma das grandes preocupações de muitos pesquisadores, né, até para o desenvolvimento desse tipo de projeto, é justamente porque é um grande problema com a subnotificação de casos aqui no Brasil, né, devido à falta de uma política de ampla testagem da população. Eu gostaria de saber do senhor como é que um modelo matemático pode auxiliar numa situação como essa que a gente tem vivenciado aqui no país, né, em que, por exemplo, uma falta de uma política pública de testagem, né? De que forma o modelo matemático pode auxiliar nesse acompanhamento?
Nós identificamos que existe essa real necessidade da subnotificação de casos no Brasil pela falta de testagem. Além da falta de testagem, tem um outro detalhe que nós descobrimos através de conversa com outros pesquisadores, é o atraso da notificação. Um atraso da notificação e as subnotificações. O nosso modelo não contempla esse caso excepcional, esses casos excepcionais, na verdade, mas nós destacamos que um outro estudo feito por Bastos, que ele consegue, através de um outro modelo matemático, corrigir esses atrasos das notificações. Mas ele não trabalha com o novo coronavírus, mas o modelo matemático é muito flexível para ser adotado e ser implementado para esse novo vírus. Nesse caso, o nosso modelo ele não propõe essa correção. Entretanto, nós, no próprio artigo, nós indicamos um tal estudo que é para os próximos pesquisadores possam corrigir e possam implementar e também se atentar às subnotificações e os atrasos das notificações.
E apesar disso, né, a gente compreende a importância desse tipo de trabalho, né, até porque eles foram muito divulgados, muito difundidos e têm ajudado muito, né, na compreensão da dinâmica da Covid-19. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, né, como é que esses estudos têm sido utilizados, por exemplo, e podem contribuir ainda mais, né, para a atuação do poder público na gestão dessa crise, né, diante de um cenário tão difícil, né. De qualquer forma, a ciência tem prestado um serviço importante, né, para a gente compreender como é que está sendo o desenvolvimento da pandemia aqui no país e no mundo mesmo.
Esses dados provenientes de trabalho de pesquisa são essenciais para projetos que destinam bens e recursos nas diferentes regiões do Brasil, também do mundo. Então, qual a importância desses estudos de predições temporais? Predições com horizontes de curto prazo, que é o nosso caso, do nosso trabalho, mas também tem predições de horizontes de médio a longo prazo. Então, cada um tem um objetivo. Nesse caso, nosso trabalho estima cenários de 7 dias. A importância desse tipo de trabalho é que ele possa fornecer dados com uma grande taxa de acerto e confiáveis para que os gestores públicos possam ter uma visão rápida e com baixo índice de erro de magnitude do problema, para que, de que forma correta e embasada, ele possa implementar as políticas públicas buscando minimizar o impacto dessa disseminação do Covid-19. E, nesse caso, a gente tendo um respaldo sobre dados de contaminação, a gente pode alocar os recursos nos lugares certos, além de economizar o dinheiro público, que é uma coisa também que toda essa crise econômica fez com que diminuísse os recursos na área da saúde. Então, a alocação de recursos em lugares corretos, de maneira efetiva, mostra a importância desse trabalho de predição.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Universidade Multicamp. Hoje a gente está conhecendo o projeto Modelo de Predição Temporal de Evolução dos Casos do Novo Coronavírus no Brasil, um projeto desenvolvido por professores da Faculdade de Sistemas de Informação do campus de Cametá. A gente vai conhecer mais informações sobre esse trabalho. No próximo bloco a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos de volta com o programa Universidade Multicamp. Hoje a gente conhece um projeto do campus de Cametá, desenvolvido pela Faculdade de Sistemas de Informação. É o projeto Modelo de Predição Temporal de Evolução dos Casos Confirmados do Novo Coronavírus no Brasil. Esse projeto é coordenado pelo nosso convidado de hoje, o professor Elton Sarmânio Siqueira, que conversa com a gente por telefone. Professor Elton, um dos objetivos do projeto é justamente que o modelo possa ser utilizado, né, por estados e municípios e possa contribuir com a tomada de decisões, né? Isso eu estava relatando aí uma certa dificuldade, né, em relação à aplicação dele numa realidade local, né? Que estratégias, né, vocês pensam que de repente podem ser adotadas ou melhoradas para permitir, né, que haja essa transferência de tecnologia e que a ciência possa contribuir de maneira melhor, né, para esse cenário que a gente está vivendo de pandemia ainda?
Mesmo a transferência de tecnologia na área da computação é uma questão bem mais flexível, assim, para nós. Nesse caso aqui, o próprio trabalho já disponibiliza o algoritmo para os setores responsáveis, que eles possam utilizar na melhor maneira possível. Esses setores responsáveis podem ser a Secretaria de Saúde, governos, entre outros. O mínimo necessário para que esse sistema funcione é ter a base de dados relacionada ao comportamento da disseminação dessa doença. Tendo esse conjunto de dados, fica muito factível usar o algoritmo desenvolvido. E para efeito de ciência e comunicação, nós iremos disponibilizar o algoritmo no GitHub. O GitHub é um repositório público que é para esse fim de disponibilizar algoritmos, sistemas, softwares, para qualquer interessado em baixar e usar o próprio sistema da melhor maneira possível. E caso tenha assim, alguma dúvida sanada, até no próprio artigo tem nossos endereços de e-mail que as pessoas podem entrar em contato direto conosco.
E, professor, é também um outro aspecto importante, além da contribuição, né, que a ciência pode trazer para as políticas públicas. A gente vê quanto isso é possível, né, mas a gente tem acompanhado diversas situações em que os dados científicos parece que entram em conflito com interesses políticos, né? Eu gostaria que o senhor avaliasse um pouco dessa questão, já que o senhor também é pesquisador, deve acompanhar um pouco disso, né? De que forma a gente poderia atuar para melhorar esse diálogo, né? De que a ciência pudesse servir mais à sociedade, ao poder público, mas também que o poder público tivesse mais aberto ao que a ciência pode trazer de informações, de dados, né? Como é que o senhor avalia essa questão?
Bom, no meu entender, essa política populista do Bolsonaro e do Trump, eles trazem um anti-cientificismo, que atrapalha de alguma forma as pessoas confiarem na ciência. Na verdade, nesse atual momento, a gente está vendo uma erosão da confiança da ciência por parte das pessoas por causa desse populismo. Ou seja, duas lideranças políticas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E dessa forma, as políticas de isolamento social, distanciamento, dentre outras, elas foram muito negligenciadas. Por grande parte da população, devido a essa política adotada por eles. Isso vem atrapalhando muito até a aplicação da ciência para a sociedade. Na verdade, no meu entender, o que a gente pode melhorar em relação a isso é que é tão diálogo aberto com os setores responsáveis, de forma a mostrar que a ciência ela possui um respaldo contra essa doença, qualquer outra calamidade que possa vir a ocorrer no futuro. Nós temos que mostrar que a ciência brasileira, que é o nosso caso, é o nosso contexto, ela pode ajudar e fazer com que as pessoas acreditem no trabalho dos pesquisadores. Apesar que o atual presidente coloca em xeque a credibilidade dos cientistas e dos pesquisadores brasileiros. Então, eu gostaria até de recomendar para as pessoas que estão ouvindo essa entrevista é que as pessoas acessem no YouTube o canal do Roda Viva da TV Cultura e assistam uma entrevista que eu achei muito interessante, que fala sobre isso, sobre ciência e política, do Sidar Mukajé. É um médico, um cientista, que fala muito e trata do assunto, até com muito mais respaldo do que eu. E foi, acho que a entrevista foi feita no dia 24 de julho de 2020, que ela trata muito bem essa questão da política populista, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, e a descrença com a ciência, que está acontecendo tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, e como na Índia, que é onde ele nasceu.
Apesar dessas dificuldades, a gente vê justamente uma contribuição geral, né, que a ciência tem dado para a gente compreender esse contexto de pandemia. Eu gostaria de uma avaliação novamente do senhor, enquanto pesquisador, né, e um pesquisador da área de ciências exatas, qual o papel, qual a contribuição às ciências, né, e às ciências exatas em particular, tem dado, né, para o enfrentamento da pandemia?
O papel da ciência, tanto ciências exatas, naturais, sociais, ela é fundamental para o enfrentamento da pandemia. Uma vez que ela consegue dar suporte para o gestor sobre o comportamento da contaminação em um horizonte considerado, tanto considerando médio prazo, longo prazo e curto prazo, porque cada um tem a sua finalidade. Então, o papel da ciência ela é crucial para ver a criação de estratégias de alocação de recursos por parte do governo e diminuir os possíveis impactos dessa pandemia. Por exemplo, a aplicação desses modelos de previsão é justamente... eles são factíveis para a gente ter um respaldo de como começar ou iniciar um novo lockdown ou não, se é o momento certo de a gente implementar novas políticas de contingência. Então, quem vai me dar um respaldo sobre abrir o comércio, o não essencial, entre outros elementos, realmente é a ciência. E a ciência é um fundamental para a gente tomar uma decisão consciente e que ela afete de uma menor proporção outros setores da sociedade, como a economia, saúde, entre outros. Então, dessa forma, eu vejo que a ciência era muito importante para a gente tomar decisão respaldada em dados, de forma que a gente não tome decisões precipitadas através de um achismo. Acho que a ciência era para acabar com esse subjetivismo das pessoas e que a gente possa resolver o problema desse vírus da melhor maneira possível.
Ok, professor, era isso, né, que a gente tinha de perguntas aqui. Eu vou abrir um espaço para as suas considerações finais ou para uma mensagem final, algo que o senhor queira ressaltar e que eu não perguntei. Eu vou abrir o espaço para o senhor fazer uma mensagem final, considerações, fique à vontade, tá?
Eu gostaria de agradecer o convite da Rádio Web para essa entrevista. Acho que é muito importante sobre os nossos trabalhos na UFPA mostrar que nós estamos fazendo ciência, que nós estamos trabalhando nesse período de pandemia, de regime remoto, que muitos professores estão trabalhando e que eu fico triste em saber que muitos professores, que muitos alunos e que a sociedade acha que nós professores da UFPA não estamos trabalhando. Realmente nós estamos trabalhando até o dobrado e mesmo que eu estou fazendo pesquisa, entre outras coisas. Queria agradecer também aos professores que participaram dessa pesquisa, professor Carlos, professor Fabrício e a doutoranda Camila, e ela foi de extrema importância, e eu também sempre enfatizo a interdisciplinaridade na pesquisa científica, que eu acho muito importante. Nós sempre estamos contribuindo com os pesquisadores daqui da UEPA, da UFRA, e é tirar, eu acho que a ciência é isso. É nós irmos atrás de parcerias para sempre fomentar pesquisas de alto valor. Eu queria bem agradecer ao UFPA por ter dado esse espaço e dar a possibilidade de estar fazendo a pesquisa, que é algo que eu gosto.
Muito obrigado, professor Elton Sarmânio, pela participação no nosso programa de hoje. Ele conversou com a gente sobre o projeto Modelo de Predição Temporal de Evolução dos Casos Confirmados do Novo Coronavírus no Brasil, que pode ser conferido na revista IEE Latin America Transactions. Você fica aí convidado a acompanhar essa publicação nessa revista. O link está disponível no nosso site. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, mande um e-mail para a gente em radioweb@ufpa.br. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Ana Rosa Batista. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.